é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Rumo ao pódio!
Boa sorte, Kelvin! Acerta essa manobra que o pódio vem!
Oh! Vai, Kelvin!
Nose Blood Slide!
Vai, Kelvin!
Vai subir!
Vai, Kelvin! O pódio vem! O pódio vem!
Muito
está
bem
chegando
executado.
A primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio! Vem aí o Jagger Eaton. Se ele conseguir 9.01, ele é prata. Se ele não conseguir, Kelvin Hofler é prata, mas o Brasil já garante medalha. Aí vem o Jagger Eaton. É prata para o Brasil!
Brasil!
É medalha de prata para o Brasil! Primeira medalha brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio vem do skate street masculino. Kelvin Hofler, você é ridículo! Vai, Kelvin Hofler!
Brasil!
Everaldo Marques, você é ridículo! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Berguiz, estou em Tóquio e hoje com as duas primeiras medalhas do Brasil aqui nas Olimpíadas. Isso mesmo, como você ouviu o EV narrar agora, Kelvin Hofler, prata no skate street, a primeira medalha do Brasil em Tóquio. Que beleza, que narração impressionante. EV é muito bom, é muito bom. Bom, você que acompanha esportes radicais, se prepare, EV está nas narrações de skate e de surf, ou seja, vai ter muita medalha ridícula do Brasil aqui em Tóquio. E comigo novamente, além de Everaldo Marques, Guilherme Costa. Fala, Gui, como você tá?
Fala, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Que dia para o Brasil, duas medalhas, um monte de coisa boa acontecendo, atletas se classificando para finais em diversas modalidades. E eu estou falando aqui do Centro de Ginástica, onde agora há pouco a Rebeca Andrade conquistou resultados espetaculares, a Flavinha Saraiva deu um susto em todo mundo, mas mesmo machucada, foi para a final da trave e vai disputar uma medalha daqui a alguns dias, vai tentar uma recuperação, enfim. Eu estou no clima da ginástica, mas foi um dia maravilhoso. O clima da ginástica é aquele papo nosso, né? Com o celularzinho do lado, acompanhando todas as modalidades ao mesmo tempo.
Exato. Já saiu da cabeça a Baile de Favelas ou vai dormir com essa na cabeça hoje, Gui?
Cara, eu vou ficar com essa Baile de Favela nos próximos 5 dias, porque a Rebeca Andrade daqui a 4 dias vai disputar uma medalha no individual geral e vai ter o Baile de Favela, e depois ela vai disputar a medalha no solo especificamente. Então, Baile de Favela a semana inteira aí para o Brasil.
Maravilha, maravilha. Assim como fizemos ontem, Gui, já é possível concluir a nota desse dia 25 de julho de 2021 do Brasil aqui nos Jogos Olímpicos. Ontem começamos com 6, bem contidos. Hoje, tem a nota? Já quer cravar a nota do Brasil no dia de hoje, Gui?
Eu vou dar nota 8,5, só não vou dar uma nota maior, porque eu quero dar um 10 em algum dia que o Brasil tiver 2, 3 ouros. Mas assim, foram duas medalhas, não vou dizer que são inesperadas, mas que não estavam naquela minha previsão inicial. O Kelvin era candidatíssimo ao pódio, mas não era favorito. O Daniel Carguinin do judô estava ali no bolo dos que podem surpreender e foi ao pódio. Então, são duas. O Brasil está na balança da previsão. O Brasil está com mais 2 neste momento na tal da previsão das 20 medalhas para o recorde. Então, dia nota 8,5 só não foi maior, porque eu quero dar um 10 em algum dia nessa Olimpíada e não vai ser hoje.
Tá ótimo, eu acho que tá muito boa a nota. Começou ontem por baixo, eu assumo, achei a nota baixa, mas era a nota real de ontem. Concordo com você, hoje é isso mesmo, 8,5, 8,75, 8,82 talvez, mas eu acho que essa nota 10 vai vir e vai ser um dia muito melhor do que hoje, que acho que você tá corretíssimo nessa nota. E bom, vamos já chamar aqui ele que ajudou o Brasil a subir a nota e que pode ajudar o Brasil a subir nesse quadro de medalhas. Como você disse, a projeção agora está em alta, em viés de alta, como diriam nossos amigos lá, os Faria Limers da nossa cidade, Gui. Então, vamos ouvir ele. Kelvin Hoefler, diga aí, rapaz. Fala, medalhista de prata.
Isso aqui não é só minha, não. Isso aqui é o skate do Brasil que merece isso aqui. Merecia até mais. Mas isso daqui é o começo. É o começo de uma geração que está aí por vir. E amanhã tem muito mais.
Por que você se emocionou nesse momento agora, quando você falou isso?
Porque foi difícil, sabe? Tipo, eu vim de uma cidade muito pequena, onde que não tinha a prática do esporte. Meu pai me levando para as pistas de skate nos finais de semana. Era policial. Era bem difícil, sabe? Conciliar tudo isso. Então foi uma garra, sabe? Andei na minha cozinha, minha mãe me xingando, quebrando panela, quebrando prato, sabe? Então era muitas dificuldades até dentro de casa. Então, para chegar aqui e representar uma nação, é uma pressão muito grande, mas é um... Isso aqui é um alívio, que tipo, eu acreditei, o skate acreditou, o skate me abraçou, ele falou: Kelvin, a gente tá junto. E é isso aí.
Emocionante, emocionante. Acho que esses primeiros dias têm sido emocionantes. As pessoas em geral, né? Não só os atletas, nós também estamos vindo de um confinamento grande, de quarentenas, estamos no meio de uma pandemia, muita gente perdeu amigos, parentes próximos, então acho que todo mundo tá com sentimentos à flor da pele mesmo. Muito legal ouvir o Kelvin falando com o Kiko Menezes após a prova, muito legal mesmo. Pena, eu acho que o único ponto a lamentar, e talvez tire um pouco dessa nota do Gui ali, para mim foi uma manchinha que ficou nessa medalha, e não tem nada a ver com o Kelvin, tem a ver com a reação de alguns skatistas, um deles eu acho que é a Letícia Buffoni, que não comemoraram a medalha do Kelvin como deveriam, porque o Kelvin tem uma relação difícil com algumas pessoas ali da Confederação Brasileira de Skate, assim como a Pamela também tem, eles, não que eles sejam totalmente separados do restante da seleção brasileira, mas a relação deles não é tão boa, e isso gera algum tipo de desgaste ali dentro. Se ficou aquele desconto de 0,15, 0,35, 0,50 que tem muito na ginástica, né, Gui? Foi essa do skate, mas tomara que amanhã, como ele mesmo disse, como o próprio Kelvin disse, que amanhã venham mais medalhas, e amanhã é mais um dia de street, o street feminino, em que o Brasil é favoritíssimo a levar pelo menos uma medalha. Então eu vou destacar só esse ponto negativo que eu achei estranho ali no pós-medalha do Kelvin, mas muito legal, né, Gui? Muito legal ver o skate, acho que é até emblemático ver o skate dando a primeira medalha para o Brasil nesses Jogos Olímpicos.
Emblemático, maravilhoso, e um fato importante que eu acho, além de tudo isso que você falou, é que o Kelvin, ele não tem exatamente um treinador ou uma treinadora, né? Porque os skatistas muitas vezes não têm esse personagem técnico na carreira deles, mas ele chama de técnica a esposa dele, a Ana Paula. Então, assim, ele é treinado por uma mulher, a Ana Paula, e o Daniel Carguinin, judoca brasileiro que conquistou a medalha de bronze, é treinado por uma mulher também, uma japonesa treinadora da seleção brasileira. Então, as duas medalhas do Brasil hoje são de pupilos de técnicas mulheres.
Não, maravilhoso, ainda mais nessa Olimpíada que a gente vem falando muito de igualdade de gênero, de equidade. Então, ver as mulheres no comando, a gente até destacou aqui o Bruno Fratos, por exemplo, que a mulher dele, a Michele, é a técnica dele, e é a única mulher na técnica, como técnica da seleção brasileira, é muito importante. É quebrar barreiras, é mostrar que tudo é possível para todo mundo, que todos têm oportunidades iguais e deviam ter oportunidades iguais para, na hora de brilhar, todos brilharem juntos. Parabéns, Gui, bela lembrança. E falando em parabéns, vamos lá, você já cantou a bola. Daniel Carguinin, primeira medalha do Brasil no judô, primeiro bronze do Brasil aqui em Tóquio, lá no Nippon Budokan, o templo sagrado do judô mundial. maravilhosa essa medalha, muito bom, porque afinal o judô brasileiro traz medalhas direto, toda a Olimpíada, toda a edição, desde 1984 e já garantiu a dele nesta edição. E não, falando de tradição, falando de coisa importante, falando de voz importante, a narração só poderia ser dele. Diga lá, Galvão Bueno.
Já tem uma punição israelense. Opa, entrou de novo. Vazari. Esse é Vazari. É metade da vitória. É levar agora, se não acontecer mais nada, ganhou. 10. Conte comigo. 8. Foi pro chão. 6. Vale o bronze. Segura, Garguidim. Segura. 1 segundo. Vem o bronze. Vai pintar. Acabou! É bronze! É mais uma medalha do judô brasileiro. Daniel Carguirin, brasileiro, gaúcho.
Brasil!
Honra mais uma vez o judô. É do Brasil!
É maravilhoso ouvir Galvão Bueno narrando qualquer coisa. Quando é medalha para o Brasil, então, é muito especial. Eu imagino a família do Carguinim ouvindo, né, tendo essa reação ao ouvir Galvão Bueno narrando a medalha do filho, do primo, do irmão, de um familiar deles. Que emocionante. E que impressionante o judô gaúcho, né? Sempre deixando ali sua marca, um trabalho longo já e feito, muito bem feito, principalmente lá na Sojipa. Então, parabéns a todos envolvidos. Cara que nem que perdeu a semifinal para um dos irmãos Abi. A Larissa Pimenta, outra judoca do dia que lutou, também perdeu para uma irmã Abi. E adivinha, os Abis ganharam as duas medalhas de ouro do judô nesse segundo dia aqui dos Jogos Olímpicos. Ou seja, em 4 categorias, 4 disputas, 3 ouros e 1 prata. Essa era uma projeção que dava para cravar já, Gui, o judô japonês também, e o Carguinin ficou como uma surpresa, né? Ficou como uma surpresa. A gente esperava sempre, ele nas categorias de base sempre foi muito bem, a gente espera sempre muito do Carguinin, mas parecia que ele não chegaria nessa Olimpíada tão bem a ponto de conquistar uma medalha, e conquistou. Bela surpresa.
Exatamente, o Carguinin estava naquele bolo dos atletas que poderiam surpreender. Ele começou muito bem, ele derrotou nas quartas de final o número 1 do mundo, o Lombardo, que é o italiano, que depois também foi disputar a medalha. Enfim, foi uma medalha que foi surpreendente. O judô sempre traz aquela medalha surpreendente. Foi o que aconteceu com o Felipe Tadá em 2012, com a Kathleen Quadros em 2008, com o Carlos Honorato em 2000. Então, é uma medalha surpresa do judô, que nem é tão surpresa assim, porque se tem sempre uma medalha surpresa, não é uma surpresa. E os japoneses dominando, claro, o judô hoje, mais 2 medalhas de ouro. Ontem tinha sido 1 ouro, 1 prata, ou seja, em 4 categorias, o Japão com 3 ouros e 1 prata, fazendo literalmente o dever de casa. E maravilhoso os 2 irmãos, o Rifumi e a Uta Abi, ganhando a medalha de ouro no lugar mais especial para a modalidade. A única questão que fica um quesinho aí de decepção é que os familiares dele não puderam assistir ao vivo, né? Como você falou, os familiares ouviram o Galvão Bueno japonês lá narrando a luta deles. Então, medalha muito legal do Daniel Carguinin. E só para finalizar o assunto, muito boa até agora a participação do judô brasileiro. Os 4 atletas que participaram, o Daniel Carguinin ganhou o bronze, e a Larissa Pimenta, a Gabriela Shibane e o Eric Takabata, que todos perderam para atletas favoritos. Foram até onde dava para ir, entendeu? Acho que isso é importante no judô também. Gabriela Shibane caiu para uma japonesa, a Larissa Pimenta caiu para uma japonesa, e o Eric Takabata caiu para o coreano, e o Carguinin caiu para o japonês e depois foi bronze. Então isso é muito importante para o judô brasileiro. Bem em traços, perdeu para quem deveria perder, e não perdeu lutas bobas ou fáceis de ganhar, como vinha acontecendo nos últimos meses. Então, muito bom esse começo do judô brasileiro.
Sabe aí quando não bateu a ficha ainda, assim, de... que eu tava falando com a Sensei Yuko ali, que uma vez a gente tava num treinamento, acho que foi na Itália, 2018. Eu tava muito cansado, eu tava apanhando muito. E ela todo dia, vamos lá, vamos lá. E um dia eu pensei comigo mesmo, assim, eu chorei no banho e pensei assim, cara, por que que ela não desiste de mim, assim? Às vezes eu tenho vontade de desistir. E ter encontrado ela ali, eu sei que foi uma coisa especial, que eu acreditei. E é isso, tô muito feliz, ainda não caiu a ficha, mas é isso aí.
Muito bom, muito bom. Eu, desde pequeno, tenho isso na cabeça, que não sei onde eu aprendi, mas se é para perder, perde para o campeão. E daí, eu acho que dá até um certo alívio quando você perde para alguém que você sabe que é muito melhor que você ou que merecia mais que você naquele momento. Então, é verdade, judô brasileiro muito bem. A Larissa, infelizmente, caiu cedo, também saiu super triste, enfim, chorando lá do Budokan. E, de novo, um elogio aqui à postura de Edgar Alencar, nosso repórter, nosso amigo, que trata tão bem as pessoas e nos momentos sensíveis desse também tratou muito bem a queridíssima Larissa Pimenta. Uma pena que ela não conseguiu a medalha, mas ela é tão nova, a primeira Olimpíada dela, ela vai ter muito chão pela frente aí, a hora dela vai chegar. Bom, hoje tivemos futebol também, de um 0-0, meio difícil, o Brasil teve jogador expulso, então não vou nem comentar muito, vou chamar ele, o capitão, o conhecedor de tudo isso, o maior vencedor do futebol atual, Daniel Alves, fala capitá.
As ocasiões, as melhores oportunidades de gols, a gente construiu com homem a menos, e são as circunstâncias do jogo, onde a gente tem que se sobrepor às vezes à circunstância. Uma jogada que eu tenho minhas dúvidas se foi para ser expulsão ou não, mas faz parte do jogo, nós estamos aqui para isso, para valorizar isso, simplesmente para valorizar o grande trabalho que fizemos no dia de hoje.
Boa, Dani. Eu vou passar rapidamente pelo futebol, porque o futebol vai ainda, segue. O Brasil está invicto ainda, está bem. Então, vamos embora com o futebol, que a gente vai falar muito dele ainda aqui. Quem a gente vai falar muito? Quem é o esporte? Né? O esporte que a gente vai falar muito aqui, vem falando muito, assim como o skate, é o surf. Começou lá em Chiba, um pouquinho longe, dá umas 2 horas aqui do centro de Tóquio. E os brasileiros começaram muito bem. Inclusive, o Ítalo Ferreira foi o primeiro brasileiro a vencer, o primeiro brasileiro a entrar na água, e foi o primeiro vencedor de uma bateria olímpica no surf. Saiu felicíssimo, comemorando, fazendo gestos para a torcida. Aliás, Gui, a gente pode falar um pouco, vou abrir esse parênteses aqui rapidinho. Você acha que teve o mesmo sentimento que eu? Você na ginástica, eu fui para o taekwondo hoje, e que não tem torcida, não tem os torcedores, enfim, o público que a gente está acostumado nos Estados Unidos, mas tem até razoavelmente bastante gente nas arenas, né? Tem muito jornalista, tem muito voluntário, os atletas, outros atletas podem ir lá torcer, e rola interação, né, Gui? Rola aquela torcidinha, aplauso, vaia não, mas Então, eu sei que você sentiu um pouco isso na ginástica também, conta um pouquinho como estão essas reações por aí.
Olha, eu juro que eu contei quantas pessoas tinham na arquibancada ao todo. Hoje foi o dia da apresentação da Simone Biles. A Simone Biles é simplesmente a maior atleta da Olimpíada aqui, a maior estrela. Então tinha muita gente aqui assistindo, todos credenciados, claro. Mas foi o dia que eu vi mais jornalistas, foi o dia que eu vi mais voluntários. Às vezes os voluntários ficam lá fora, ficam cuidando de outros setores. Não, todo mundo quis ir para a parte da arquibancada para ver. Tinha muito atleta assistindo. Atletas da ginástica, né? Os atletas, sim, de outros esportes não poderiam estar aqui, mas atletas da ginástica que iam competir ou que já competiram, ou membros de delegação, dirigentes. Então eu contei, tinha mais de 1000 pessoas, tinha mais de 70 fotógrafos, e era engraçado porque todos os fotógrafos iam onde a Simone Biles ia. As eliminatórias, tem 4 aparelhos rolando ao mesmo tempo. Tem um pessoal na trave, um pessoal na barra, um pessoal no solo. E tinha, os 70 fotógrafos estavam sempre onde a Simone Biles estava. Então, assim, ela é o grande nome, e hoje tinha mais de 1000 pessoas. Então, hoje deu para sentir um clima. E eu achei interessante também que não tinha aglomeração. Eram 1000 pessoas espalhadas mesmo pela arena, bem espaçadas, tal. Então, acho que isso foi interessante também, para a gente sentir um pouquinho, né? A gente não vai sentir o público aqui, mas hoje deu para sentir. Teve aplauso, teve o que você falou, tipo, quando a Simone Biles deu um passo grande para fora do tablado, todo mundo, oh! Então, foi bem legal acompanhar. E isso foi o único lugar que eu vi. Os outros lugares que eu vi, o vôlei de praia, o handball, o número era bem menor de pessoas, mas sempre tem alguém assistindo, um membro da delegação, algum outro atleta. Hoje tinham mais de 1000 pessoas aqui no ginásio. E eu contei.
Maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Fez o trabalho jornalístico de apuração e é importante trazer essas estatísticas também para cá. E, bom, falando, esquece as estatísticas agora, vamos ouvir os caras que vão dominar as estatísticas, os números, as notas lá em Chiba nos próximos dias. Vamos lá então ouvir Ítalo Ferreira e Gabriel Medina. Os brasileiros foram muito bem hoje lá no surf.
Ah, eu tô muito feliz, cara. Eu tô até arrepiado. Eu tava bem ansioso antes da minha bateria, mas depois eu comecei a pegar onda e comecei a me divertir e fazer o que eu realmente amo e treinei muito para estar aqui. E, poxa, é muito especial para mim. É claro que existe a pressão, mas reverter essa pressão pro lado bom, né? De entrar na água e só pegar as ondas que tem que pegar e mandar as manobras e se divertir. No final, eu lembro que eu mandei o aéreo no último ali, eu apontei pros caras e comecei a rir pra galera, e a galera se amarrou na areia. E essa que é a vibe do surf, é isso que a gente vive, tanto no free surf quanto nas competições, né? A gente não tem público, mas, pô, tô aproveitando com os quatro brasileiros da nossa equipe que tá ali na areia, então, pô, é a mesma energia.
Vamos escutar que o Gabriel Medina, que acabou de passar aqui na zona mista, falou pra gente depois dessa primeira bateria.
São anos, né, de dedicação e finalmente chegamos no grande dia, foi adiado e tudo mais, então eu quero fazer dessa oportunidade algo marcante, assim, que eu vou contar pros meus filhos, que as pessoas vão ver e servir de exemplo e esse é o legado que eu quero deixar. Não é uma condição que a gente pega muito no circuito mundial, mas a bateria só acaba quando termina, né? Feliz de ter achado nos 4 minutos ali, eu consegui pegar bastante onda boa, né? Que eu consegui voltar das manobras. E isso te dá confiança, né? Pro resto do evento. Então eu fico feliz de estar nessa conexão com o mar e espero continuar indo.
Não, muito bom, muito bom. O Medina foi o último a falar, vocês ouviram conversando com o nosso amigo também, o repórter Guilherme Pereira, que diz que é surfista. Diz não, ele surfa, vai. Ele surfa um pouquinho, mas surfa. Esse papo do Medina com o Guilherme é um pouco sobre as ondas, né? As ondas estão pequenas ainda aqui em Tóquio, aqui na Baía de Tóquio. Então, dificulta um pouco. É isso que o Medina fala, não é o que eles estão acostumados com ondas grandes ao redor do mundo, no circuito mundial. Mas a previsão do tempo para amanhã, segunda-feira e para terça-feira é que tem uma virada, pode ser que chegue um tufão aqui no Japão, aqui neste lado do Japão, aqui em Tóquio, então que as condições climáticas mudem um pouco, então pode ter mais vento, pode ter mais chuva e pode mudar um pouquinho ali a cara das ondas em Chiba, mas foi bom, né, Gui? O começo deles é importante, e mais do que isso, eu ouço os dois e vejo eles muito empolgados com a disputa. A vibe do surf está muito boa e isso só favorece os brasileiros.
Exatamente, e depois das baterias de hoje, a gente já sabe até o chaveamento para as oitavas de final. No masculino, logo de cara, o Gabriel Medina pega o Julian Wilson, que é um australiano importante ali do circuito mundial, enquanto o Ítalo Ferreira pega o Billy Starman, que é um neozelandês que é meio sumido no circuito, não aparece muito. Acho que o Ítalo pegou uma chave um pouquinho melhor. E uma coisa importante e uma coisa otimista importante, os dois só se encontram na final. Então, assim, Gabriel Medina de um lado da chave, Ítalo Ferreira do lado do outro, se eles forem ganhando, a final é brasileira. E aproveitando só para fechar o assunto surf, pelo menos da minha parte, a chave feminina também. Saiu a Tati Weston Webb brasileira e a Silvana Lima brasileira também, passaram pelas primeiras rodadas, pela primeira rodada, né, não precisaram nem da repescagem. E aí a Silvana Lima vai enfrentar a Teresa Bonvalot, de Portugal, e a Tati Weston Webb vai enfrentar a Amuro Tsuki, do Japão. Um problema para a Silvana Lima é que se ela vencer nas quartas de final, ela deve enfrentar a Carissa Moore, que é a grande favorita na medalha de ouro no surf. Se a Tati Webb passar, provavelmente ela pega a Sally Fritz-Gobbins, da Austrália, que é uma grande surfista também, mas não é o nome a ser batido. O nome a ser batido é a Carissa Moore. Então, um panorama aí das chaves do surf com aquela confiança, né, que o Brasil vai fazer ouro e prata no masculino e beliscar uma medalha no feminino.
Não, boa, boa, bem lembrado. O Medina deu azar até, né? Porque logo de cara, assim, logo no primeiro mata, ele já encontra o Julian, que é um cara tradicional do circuito, um rival, até, podemos dizer, do Medina. O Ítalo tem uma parada tranquilíssima, deve avançar fácil. A Tati também deve avançar. E a Silvana, sim, tá complicado para ela. Mas estamos na torcida por todos. Como eu disse, as coisas podem mudar lá na praia. Então, podemos ter surpresas também. Mudanças podem favorecer um ou outro surfista. Mas os brasileiros, aparentemente, vão seguir bem. Bom, eu vou dar um assim, breaking news. A seleção americana de basquete acaba de perder na estreia. A seleção masculina de basquete dos Estados Unidos acaba de perder para a França, 83 a 76. É, amigo, o jogo foi bem equilibrado o tempo todo. Eu vi o finalzinho agora. França vence os Estados Unidos. Os Estados Unidos já não serão campeões invictos nesta... Não. Os craques da NBA não serão campeões invictos nesta edição dos Jogos Olímpicos. Não sei nem se serão campeões. Aparentemente, essa seleção que eles conseguiram reunir, não chamaremos de Dream Team, então já combinado aqui, essa seleção aparentemente não tá brilhando como a gente esperava, mas só esse breaking news, porque eu olhei para a telinha no meu celular aqui, pingou essa vitória da França sobre os Estados Unidos no basquete. Os Estados Unidos, inclusive, que perdeu amistosos agora recentemente, Serag. Os Estados Unidos são seu favorito, a medalha de ouro no basquete masculino e feminino também?
Então, os Estados Unidos são favoritos no basquete masculino, na minha opinião, claro, e na minha projeção antes desse jogo, mas eu acho
que eles continuam favoritos, pelo amor, mas assim, não, já sim, perderam sim. Uma, né?
Eu acho que no basquete feminino o ouro é muito mais, entre aspas, certo do que o masculino. O basquete feminino dos Estados Unidos é melhor, é mais melhor, eu ia falar, ia ser ruim. Tem uma diferença melhor de nível com relação às adversárias no basquete feminino do que no basquete masculino. O basquete masculino é mais equilibrado no momento.
Entendeu? Eu acho que pela primeira vez o mais melhor caberia perfeitamente numa frase aqui. Eu vou repeti-la aqui. Então, os Estados Unidos femininos são mais melhor do que o basquete masculino em relação aos outros. É claro, estamos brincando aqui, mas acho que todo mundo entendeu. No feminino, o favoritismo é alguns degraus de distância em relação ao masculino. É que é uma derrota dos Estados Unidos logo na estreia, é para chamar atenção mesmo. Por isso que eu atravessei aqui todo o espelho cuidadosamente feito pela nossa equipe para falar do basquete norte-americano. Bom, falamos de basquete, vamos ouvir quem entende e muito de basquete, trabalhou com a gente até pouco tempo, agora está brilhando lá como comentarista. Pedro Lopes, manda aí, qual que é a tua análise desse jogo, essa projeção do basquete masculino nestas Olimpíadas?
Essa é a hora do boletim do Ponte Aérea no podcast Rumo ao Pódio. É, amigos, a França derrubou os Estados Unidos, um dos grandes pontos de exclamação do dia nos Jogos de Tóquio. Uma vitória que só confirma a impressão que quem acompanha basquete vinha tendo antes dos Jogos de Tóquio. Esse deve ser o torneio olímpico mais equilibrado desde Atenas 2004, né? Analisando aí essa derrota da seleção americana. A seleção americana começou muito bem a partida, se impondo na defesa para gerar contra-ataques, trocando bastante na marcação, mostrou um pouco de dificuldade na defesa de garrafão, a verdade, como esperado. Mas foi crucial ali no primeiro tempo a entrada do Jrue Holiday, né, com muita defesa, permitindo que a seleção americana saísse no seu jogo de transição, que é a sua zona de conforto, tendo em vista o contexto e o cenário FIBA, né, usando muito o atleticismo na quadra aberta para se impor em relação ao adversário. A França, no primeiro tempo, muito mal nas bolas de três, mas o Rudy Gobert e o Evan Fournier mantendo ali sempre a seleção francesa no páreo, a partir das suas individualidades. Um aspecto que pesou muito para a seleção americana na partida foi o Kevin Durant carregado em faltas. No primeiro tempo, Damian Lillard e Adebayo tiveram que assumir um pouco ali o protagonismo por esse deslize do Kevin Durant. E no terceiro período, o grande momento na partida foi quando a França se encontrou, foi muito bem defensivamente, congestionando o garrafão, não cedendo possibilidades nos contra-ataques, controlando muito bem a bola também, evitando cometer erros. Um Evan Fournier ainda mais agressivo do que foi no primeiro tempo. Nando decolou, que teve passagem pela NBA, aparecendo muito quente também nas bolas de fora. A França sempre enquadra com uma formação mais alta, tentando se impor em relação ao small ball da seleção americana. A seleção americana veio para esse torneio olímpico sem grandes peças de garrafa, sem grandes jogadores ali, os big men, né, os grandes pivôs que marcaram a época em outras edições olímpicas. E aí um terceiro quarto aí de 25 a 11 para a seleção francesa, o melhor momento da seleção francesa na partida. E a volta do Kevin Durant foi muito fundamental, ajudou muito a seleção americana a entrar no trilho, mas o Jrue Holiday é que foi muito importante nessa retomada americana. Ele que saiu de quadra com 18 pontos, o Fournier da seleção francesa teve 28 pontos, só que no finalzinho, três lances foram muito cruciais para a definição aí dessa parte, desse resultado para a seleção francesa, que foi o lance de raça do Yabusele, conseguindo salvar a bola para o Fournier matar uma bola importantíssima. E no último minuto, uma sequência de arremessos da seleção americana sem contestação que não caíram. Kevin Durant absolutamente livre, errou uma bola de fora. O Jrue Holiday na zona morta também errou uma bola de fora. E no lance seguinte, um pouco depois, Damian Lillard, um escorregão que praticamente definiu ali a vitória para a seleção francesa. Então, esse é um resultado que deixa todo mundo de boca aberta, mas a gente pode esperar aí realmente uma competição olímpica no basquete masculino muito aberta, né? Muito com possibilidades aí. As seleções europeias podem sonhar certamente com uma medalha de ouro. A gente teve também, só para fechar, nesse primeiro dia de basquete, a gente teve o Irã sendo derrotado pela República Tcheca. A República Tcheca dominou os três primeiros quartos e se permitiu tirar o pé um pouquinho no último período. Teve um banco muito mais produtivo, o Tomas Satoransky, armador do Chicago Bulls, um pouco apagado com 6 pontos, mas muito ativo na distribuição de bola com 8 assistências. Alemanha e Itália. A Itália venceu 92 a 82. A Alemanha começou muito bem, liderada pelo Maodulo, armador, 24 pontos saindo do banco, mas perdeu fôlego no último quarto. Foi muito mal no último quarto, permitiu que a Itália fizesse uma sequência de 12 a 0, vencia por 82 a 80 a seleção alemã e permitiu 12 a 0 nos minutos finais, e aí acabou sendo derrotada pela Itália. A Itália é uma seleção forte no cenário FIBA, 18 pontos para o Danilo Gallinari, que jogou a final de Conferência Leste pelo Atlanta Hawks. Austrália e Nigéria. A Austrália conseguiu vencer 84 a 67, um resultado já esperado. A Nigéria fez um jogo muito equilibrado nos dois primeiros quartos, mas a Austrália deslanchou no segundo tempo. Um jogo que teve muitos erros, as duas seleções com mais de 20 erros na partida, mas eu acho que o que desequilibrou o jogo, o que pesou em favor da seleção australiana, foi o desempenho nas bolas de 3, 45% de aproveitamento, e o Perry Mills, 25 pontos, ele que no cenário FIBA é realmente sempre um jogador que faz a diferença. Então, esse foi o primeiro dia do basquete. E nessa segunda-feira a gente tem aí no cardápio a Argentina, né, de Campasso, que jogou aí os playoffs da NBA pelo Denver Nuggets, contra a Eslovênia do Luka Doncic. O Luka Doncic que tirou a seleção da Lituânia da competição olímpica de Tóquio na final do pré-olímpico com um triplo-duplo. Realmente o Luka Doncic vem para ser um grande destaque na competição olímpica. E a outra partida da segunda-feira, Espanha e Japão. Espanha, atual campeã mundial, vem certamente aí para atropelar a seleção japonesa. Então é isso, meus amigos, fiquem de olho.
Boa, Pedro, boa, valeu. Breaking news, mais breaking news. Esse horário vai ser difícil gravar, vai ter breaking news todo dia, mas, pô, breaking news desse jeito, bom do jeito que foi. Vôlei feminino acaba de ganhou com muita facilidade sobre a Coreia do Sul. Brasil, 3 sets a 0. Parciais de 25-11, 25-22 e 25-19. Belo jogo do Brasil. Passou o carro no time sul-coreano. É isso. As meninas seguem firmes e fortes aqui nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, assim terminamos os esportes coletivos por hoje, Gui. Mas Brasil em vários outros esportes, muitos individuais hoje.
Como eu disse, eu estive no taekwondo, mas também teve vela, também teve natação. Eu vou começar pelo taekwondo porque eu estive lá. Netinho foi o primeiro brasileiro a entrar no tatame. Hoje os outros dois competem amanhã, Milena Titonelli e Ícaro Miguel. Netinho perdeu logo na primeira luta, perdeu para um turco que acabou com a medalha de bronze. O Netinho falou depois com a gente, disse que estava nervoso, que sentiu a estreia olímpica, que normalmente ele sente as estreias, assim. Ele até uma frase engraçada, ele falou: eu normalmente não luto bem nas estreias, então eu tento aquecer mais, não sei o que lá, porque quando eu passo pela estreia, eu vou para a medalha, eu vou para ser campeão, mas ele não foi bem hoje mesmo, o Edival Marques. Então ficou essa sensação ruim do Brasil hoje na primeira luta, já caindo no taekwondo. Amanhã eu acho que são chances maiores até de medalhas do que era o Netinho hoje, mas o que mais chamou a atenção de todo mundo hoje lá na arena de taekwondo foi a Kimia Alizadé, que é uma das refugiadas, é uma das atletas da equipe de refugiados que o COI montou. Ela esteve muito, mas muito perto de conquistar a primeira medalha de refugiados em Olimpíadas. Ela perdeu a semifinal e fez uma grande luta e caiu na semifinal. Depois ela perdeu a luta do bronze por apenas um chute e estava todo mundo, Gui, todo mundo, a arquibancada cheia, cheia de voluntários, de torcedores, óbvio. Muitos jornalistas na área de imprensa, muitos jornalistas, todos acompanhando a Kimia. E era engraçado, porque até quando ela perdeu as lutas, as atletas que passavam na zona mista, que é onde a gente entrevista os atletas, os jornalistas não davam bola para os vencedores e iam entrevistar a Kimia. Ela que tem uma história muito importante, ela foi medalhista de bronze já na Rio 2016, na última Olimpíada, quando lutava pelo Irã, mas logo depois das Olimpíadas ela resolveu denunciar o regime do país, denunciar o governo do país. Então ela saiu, foi para a Holanda, depois foi para a Alemanha. Ela tem essa briga, essa luta dela também fora dos tatames, contra a opressão das mulheres, contra o sexismo. Então ela se encaixa muito bem nesse discurso que a gente tá vendo aqui nessa Olimpíada. Então ela era uma grande personagem e foi uma pena, mas uma pena mesmo, porque ela ficou apenas 2 pontos da medalha. Ela não ter levado a primeira medalha dos refugiados foi um lamento meu, pessoalmente, claro, porque eu estava vendo a história ser escrita ali por ela, mas por todos que estavam acompanhando lá as disputas do taekwondo hoje. E além do taekwondo, eu falei de outras disputas brasileiras. Teve Brasil na vela com Robert Scheid, teve a natação, o destaque 4x100, Gui, da natação?
Para o Brasil, o destaque 4x100 da natação, que passou para a final, começou assustando os primeiros 200 metros. O Brasil passou em quinto na bateria, mas depois se recuperou. Marcelo Quereguini fez um final muito bom e o Brasil fechou em terceiro na bateria e com quinto melhor tempo. Vale destacar também na natação o Fernando Scheffer nos 200 metros livre. Ainda foi só as eliminatórias, os 16 primeiros passavam, mas ele passou com o segundo melhor tempo. A semifinal no horário de Brasília é hoje à noite, mais à noite, e a final é só no outro dia. Então vamos ficar de olho no Fernando Scheffer nos 200 metros livre, e claro, o revezamento 4x100, que a final também é hoje à noite. Então olho, 4x100, eu gosto de falar isso, está no bolo da briga pela medalha, algo parecido como estava o Kelvin hoje e o Kelvin ganhou a medalha. Então vamos acompanhar esse 4x100, é uma medalha difícil de vir, mas se vier, é festa aqui no podcast, festa em toda a Globo.
Fernando Scheffer, que não é o Fernando Scherer, não é o Xuxa, nem filho dele, nem parente, o sobrenome é diferente, mas é Fernando, é na natação, então dá esperança, sim, de conquistar uma medalha. Bom, você falou dos horários já, a gente vai estar acordando aqui, o pessoal no Brasil vai estar dormindo, então pode ficar acordado, mas é hora de chamar o nosso despertador. Olha o despertador aí, Gui, vamos lá. O que a gente pode destacar logo de cara, logo... Eu ia falar de manhãzinha, mas de manhãzinha é relativo, né, nas Olimpíadas. Depende de que hora você está acordando, se você está acordando, porque depende se você está dormindo. Então, meu primeiro destaque do despertador de hoje, o primeiro despertador que eu vou colocar para tocar é a meia-noite e meia. Então, anote, Brasil, meia-noite e meia, meio-dia e meio aqui, que vai estar um sol de lascar lá naquela pista de skate, street feminino. Você vai para lá, Gui? Putz, Sério?
Vou lá.
Leva o chapéu, leva guarda-sol, leva guarda-chuva,
protetor solar, leva tudo que você tiver.
Toma banho de protetor solar, porque vai precisar, porque com certeza elas estarão na final. Pamela Rosa, Raíssa Leal, Letícia Buffoni, a gente fala delas há muito tempo aqui. Chegou o grande dia, chegou aquela segunda-feira que elas tanto esperavam, dia 26 de julho, o trio brasileiro, o trio que pode conquistar o tão sonhado pódio triplo inédito. Eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível, não, mas é muito difícil porque as japonesas vêm muito forte, mas eu acho que se é para botar o despertador para tocar, esse da meia-noite tem que estar bem esperto, né, Gui?
Exatamente, tem que estar muito ligado nesse despertador. E outro nome que a gente falou muito aqui, ó, toca o despertador aí. 3 da manhã, a prova do ciclismo mountain bike com o Henrique Avancini na disputa. Ele caiu um pouco no ranking mundial, ele era líder do ranking mundial até 3-4 meses atrás, caiu para 10º, ele não participou de algumas etapas do circuito mundial, mas ele está, ó, entre os candidatos a medalhas. Pintar uma medalhinha do ciclismo mountain bike vai ser bem legal. Então, despertador aí para as 3 da manhã, ciclismo mountain bike.
Medalha inédita para o Brasil, se vier, essa do ciclismo mountain bike. Ó, a gente não combinou, a gente não está nem se encontrando aqui em Tóquio, muito menos conseguindo combinar as coisas direito, mas eu destaquei uma prova que você estará e você destacou uma prova que eu estarei. Então, estarei lá com o Henrique Avancini no ciclismo mountain bike. Então, torcidas... Eu acho que eu vou tomar sol também lá, que vou levar bastante protetor. Então, torcida para você, todos os pensamentos positivos lá do mountain bike para você lá no skate. E você, por favor, pensamentos positivos do skate lá para o ciclismo mountain bike. Coloque aí, 8:30 da manhã, tem disputa do Taekwondo. Eu disse lá atrás, hoje o Brasil não foi bem, o Netinho não foi bem, caiu logo na primeira luta na estreia, mas amanhã eu senti uma vibe lá no Taekwondo, falando de vibe de surf, que amanhã é dia de Milena Titonelli e de Ícaro Miguel se bobear, 2 medalhas lá do Taekwondo, quem sabe o primeiro ouro. Vamos torcer pelos dois? Ó, Brasil, 8:30 da manhã, já dá para estar bem acordado. Eu espero que vocês, brasileiros, 8:30 da manhã estejam pensando em dormir se não tiverem que ir para a escola, trabalhar e afins. Bom, então é isso. Tem muito despertador para tocar, tem muita coisa para rolar. Que dia bom do Brasil. Tomara que amanhã seja outro dia com muitas medalhas também. Então é isso. Valeu, Gui. Obrigado pela participação diretamente lá da ginástica.
Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o podcast com você. O Rumo ao Pódio diário aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Dia bom pro Brasil, hein? E que amanhã venha mais.
Eu vou fechando por aqui este Rumo ao Pódio, que tem produção minha e de Guilherme Costa. Tem edição de Maurício Mota e Raíra Rondon. Coordenação de Rafael Barros. E gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.com/rumoaopodio. Você ouve este e todos os últimos rumos aos pódios. Todos os outros últimos podcasts, desculpa. Ou você vai lá no seu agregador de podcast e também encontra a gente. É isso, galera. Muito obrigado de novo pela companhia sempre. Até amanhã. Tchau, tchau. Saudações olímpicas.